Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando o estágio de desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, para conversar com o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Comunicando com o produtor através de notícias agrícolas.
Gustavo, como que estão sendo realizados os trabalhos de colheita da soja em Ponta Grossa? Esses trabalhos já estão se encaminhando para a parte final por aí, né?
Aqui a gente já está chegando do meio ao final da nossa colheita de primeira safra. Vamos ter uma pequena janela para colher a segunda safra, a safrinha, tanto a de soja, como o próprio feijão, que a gente tem uma segunda safra, mas a primeira, acredito que estamos aí em torno de 75%, 80% da safra colhida.
A expectativa é que se encerre a colheita até que data?
A de primeira safra, eu acredito que mais uns 10 dias aí a gente tenha encerrado. A gente vem alguns dias com tempo bom, já alguns dias com tempo bom. Tivemos um avanço grande na colheita, no início muita chuva, muita dificuldade. Mas agora o tempo estabilizou e aí a colheita está, o pessoal está colhendo forte em toda a região.
E como que têm sido os níveis de produtividade alcançados até o momento aí no município?
Olha, a produtividade, quem fez o plantio no cedo, fazendo a intenção da segunda safra, mesmo com soja ou com feijão, teve uma perda grande na produtividade, em torno de até 40%, 50%. Quem fez o plantio na janela normal, aí essas perdas já foram diminuindo, e quanto mais tarde foi feito o plantio, as perdas foram se reduzindo. Tivemos alguns replantios, né, o pessoal, principalmente aquela planta que foi colocada mais cedo, alguns replantaram, né, então vem para o ciclo, pro final de ciclo, e as do mais do final, a produtividade aproximada do que aconteceu no ano passado, e à medida que nós vamos indo para a planta do cedo, as produtividades vêm perdendo, chegando aí a produzir em 2.500 quilos, 3.100, 3.200, e essa do final aí, 3.500 a 4.000 quilos por hectare.
Diante, né, desse cenário, dá para ter uma ideia de uma estimativa de quanto essa safra vai ficar menor do que a do ano passado?
Olha, a estimativa é que a gente perca em torno de 10% a 15% na produtividade média, né? A gente tem uma produtividade de destaque na nossa região e acreditamos que vai caminhar em torno desses 10% a 15% de perda nos Campos Gerais.
Gustavo, diante, né, desse nível de queda na produtividade média, como que o produtor encontra o mercado nesse momento? Ele consegue fazer vendas que remunerem ele apesar dessa queda na produtividade?
Olha, o produtor, ele entrou essa safra com custos muito caros. Os custos foram elevados pelo sucesso da safra anterior, e isso vem trazendo para o produtor, tirando a possibilidade de uma rentabilidade. A rentabilidade está muito próximo do custo, então o produtor talvez não tenha nada de rentabilidade, ou muito pouco, e com isso a gente vai esperando, e essa esperança fica principalmente para o milho. Mas os Campos Gerais não têm safrinha de milho, o pessoal mais ao norte está trabalhando com a expectativa de uma boa safrinha de milho. Os Campos Gerais são mais ao norte, nós temos um pouco de safrinha, e aqui mais ao sul, as nossas culturas de inverno, trigo, cevada, não tem boa perspectiva. Os produtores vêm parando, vêm reduzindo, porque a rentabilidade realmente aí é muito difícil de oferir a rentabilidade nessas culturas. E até com políticas aí de abertura de mercado para outros países, deve reduzir ainda mais essas culturas nos Campos Gerais.
Então, as perspectivas, inclusive para as próximas safras, aí, safrinha e principalmente essas safras de inverno, não são boas também para o produtor aí da região.
Não, não. O produtor, a gente trabalha sempre com o nosso céu aberto, com a nossa indústria ao céu aberto. Realmente, a alternativa de inverno, os Campos Gerais precisa de uma nova alternativa. A cevada vem entrando um pouco nesse mercado, mas tanto cevada quanto trigo, a gente tem uma questão de classificação de grãos que às vezes é prejudicial ao produtor, porque uma chuva na semana da colheita faz com que o produtor perca todo o trabalho que foi desenvolvido durante toda a safra, né? Então, o produtor vem procurando se lastrear em pecuária, pecuária de corte, engorda de gado no inverno, mas ainda é algo muitas vezes operacionalmente complicado, né, e operacionalmente faz com que o produtor às vezes entre num segmento que ele não estava trabalhando, né? Então quem está ligado na agricultura, né, a pecuária muitas vezes não é o seu forte, não é o seu segmento, a propriedade não está preparada para isso e a rentabilidade fica prejudicada.
E para aqueles produtores que apostaram na safrinha de milho, como que estão as perspectivas de produtividade?
Olha, a gente teve reunião semana passada na ProSoja em Brasília, né, e a perspectiva, a esperança dos produtores do norte do Paraná e do centro-oeste e norte do país é apostar na safrinha. É a safrinha poder tirar o prejuízo que os produtores tiveram. Né. Agora, infelizmente, para nós isso não ocorre, mas ainda a safrinha ainda está em andamento, quer dizer, precisa se consolidar. Né, e aí, no final, é que os produtores vão ter realmente se a sua questão financeira se manteve ou pode até piorar, né, conforme o tempo se conduz aí mais à frente. Perspectivas de clima são boas, mas a gente precisa efetivamente esperar o grão estar no silo, guardado, seco e limpo, aí que o produtor vai saber qual é a sua realidade.
E, Gustavo, esse aumento no custo de produção, né, que a gente acompanhou da safra passada para essa safra 18-19, como que está a perspectiva desse custo, já pensando na próxima safra 19-20? O produtor, ele encontra mais aumento de custos já pensando na próxima safra?
Eu acredito que não vai encontrar, até porque nessa safra o número foi muito próximo do custo ou negativo. Né? O produtor precisa ter viabilidade. Infelizmente, o mundo trabalha com poucas empresas, né? São poucas empresas que controlam o mercado de insumos e aí eles controlando, eles vão ajustando conforme acham a necessidade. Mas o produtor brasileiro tem que estar preparado, porque a gente está começando a entrar num ciclo com margens menores. Né, os produtores tiveram produções recordes, né, e preços muito bons, principalmente como tivemos no ano passado, né, isso aí, infelizmente, a tendência é que não prossiga. E aí o produtor tem que estar lastreado financeiramente para poder aguentar anos com margens mais reduzidas ou, às vezes, sem margens, para que consiga lá na frente a gente ter uma rentabilidade. Né. A essência é que o produtor, o alimento é necessário a todos, né, mas o produtor rural precisa conseguir trabalhar, precisa ter, através da sua matriz, e a população tem que entender isso, que a matriz de custos do produtor tem um fator de influência, que é o clima, que é muito representativo. Né? E esse fator a gente não controla. A gente controla a tecnologia, a gente controla, produz variedades, às vezes, mais resistentes a um determinado segmento, a seca, a ferrugem asiática, mas o controle do clima a gente não tem. E muitas vezes isso faz com que o produtor gere um prejuízo e para recuperar demora, às vezes, muitos anos.
E falando, né, dessa questão do clima, que principalmente nessa safra foi um fator tão importante, né, no desenvolvimento da soja no Brasil, existe alguma ação, algum tipo de manejo que o produtor possa fazer para tentar se precaver um pouco dessa ação do clima, essa falta de chuvas? Existe alguma ação que o produtor possa fazer pensando em talvez diminuir esse prejuízo?
Olha, o produtor já faz, né? O produtor, ele mantém águas, ele é um produtor de águas. Né? A gente tem aqui, principalmente nos Campos Gerais, um clima mais equilibrado em função da nossa qualidade de preservação, de florestas, de rios. Né? Agora, claro, a gente pode desenvolver variedades mais resistentes à seca, a gente pode desenvolver variedades que estão sendo desenvolvidas, mas sempre o fator climático é o de menor controle do produtor. Ele pode procurar a cultura que mais é adequada para a questão de clima em sua região. Nós temos estudos meteorológicos que nos dão, às vezes, uma janela ampla de anos do que acontece naquela região, naquela área, mas o controle realmente é com o nosso Deus, né? Ele que é o controle maior disso, e a gente acredita nele, que ele nos auxilia. Mas o produtor faz o que é possível dentro da porteira, as pesquisas precisam ser feitas com mais intensidade, com mais frequência, com mais variedade, e isso é caro, e essa conta, infelizmente, muitas vezes as pessoas não querem pagar.
E, Gustavo, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que tipo de palavra o Sindicato Rural de Ponta Grossa pode deixar para o produtor aí da região que encontra, né, esse cenário bastante preocupante para essa safra de soja, essa queda na produtividade, esse mercado que não apresenta preços da maneira com que ele esperava, né, esses custos de produção tão altos? Que tipo de palavra ou de conselho pode ser deixada para o produtor nesse momento?
Olha, o produtor precisa, a função do sindicato é estar com o produtor unido e coeso. Nós temos que trabalhar contra a Lei Candir, que é derrubar os incentivos da exportação, né? A gente tem que trabalhar contra a cobrança de ICMS na nossa linha de produção, que pode inviabilizar ainda mais a produção no nosso país. Nós temos que trabalhar para que as pessoas conheçam a realidade do produtor, conheçam o que o produtor faz e saibam da importância da gente ter o alimento às mesas. Muitas vezes as pessoas aliam ao produtor rural questão de dinheiro de graça. O dinheiro não é de graça para o produtor, a gente paga juro, a gente tem uma inadimplência baixíssima. A gente fala muitas vezes de incentivos, mas todo mundo dá incentivos, e o Brasil é um dos países que dá menos incentivo ao produtor rural, e para isso a gente precisa trabalhar unido e coeso para que a gente consiga a viabilidade do nosso negócio e a viabilidade do alimento na mesa de toda a população.
Tá certo, então, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário agrícola aí na região de Ponta Grossa, no Paraná. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado, um grande abraço, estamos à disposição.
Bom, esse foi o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, no Paraná, e conversou com a gente para traçar um panorama do andamento das safras lá na região. Até o momento, cerca de 75% a 80% da área plantada de soja já colhida no município, os 15% a 20% restantes devendo ser encerrados nos próximos 10 dias. As chuvas que chegaram a atrapalhar o começo dessa colheita já se normalizaram, então os trabalhos andando a todo vapor para a colheita da soja lá em Ponta Grossa. Os produtores até o momento encontrando produtividades bastante variadas, em talhões até próximos uns dos outros. Então a expectativa geral é de finalizar essa colheita da soja com produtividades entre 10% e 15% abaixo do apresentado na safra passada. A produtividade média na safra passada ficando entre 3.500 quilos por hectare lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Gustavo também destacando a dificuldade do produtor conseguir uma rentabilidade boa na hora de vender a sua produção, muito em função do aumento no custo de produção para essa safra, o que deixa ali praticamente empatado o rendimento do produtor para essa safra. As expectativas para a safrinha de milho são boas, de boas produtividades, mas a área não é tão grande assim lá em Ponta Grossa e as expectativas para as culturas de inverno, trigo, cevada, também não são animadoras. Os produtores bastante preocupados com essa segunda safra, então deve ser um ano bastante apertado para o produtor lá de Ponta Grossa, no Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.